Vamos lá então, irmão Natan, nos ajudando a leitura de hoje. O reinado de Deus já teve início. O texto bíblico base está em Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 15. Irmão Natan vai fazer a leitura do primeiro versículo, eu leio o segundo e assim vamos até o final dessa leitura bíblica base. Vamos lá, irmão Natan.
Diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos.
Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel.
E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus.
Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça vocês também devem dar.
Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos.
Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário, o obreiro do seu alimento.
E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis.
E quando entrardes numa casa, saudai-a.
E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz.
E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés.
Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
Amém. Aqui é usado como um texto áureo também dentro desse contexto que nós estamos aqui, da lição, Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: Ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou em vós, dentro de vós. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu pediria que os irmãos, de verdade, aqui nós somos uma família, embora não nos conheçamos pessoalmente, muitos de nós temos irmãos de várias partes do Brasil e do mundo, mas aqui é uma família chamada Igreja, a Assembleia dos Santos, a Igreja. Então, não fique com dúvida, porque eu creio que já estamos aqui há 14 anos, os irmãos devem ter tenho certeza que, consideração e também confiança, porque estamos aqui há 14 anos pregando a Bíblia, ou seja, o Evangelho, o mesmo Evangelho. E que assim o Senhor nos ajude com este mesmo Evangelho, porque não tem outro, até a volta dele. Então, Jesus aqui, como. Em Marcos 15, aliás, Marcos 16, quando ele fala sobre o ide, eu achei interessante quando eu li esse texto base aqui, esse texto, essa leitura bíblica, eu achei muito interessante. Por quê? Porque às vezes nós temos o Evangelho como. A gente apresenta o Evangelho como se fosse uma loja de R$1,99. A gente, como se oferecendo, me permita a expressão que eu vou usar, coisa banal, porcaria, coisa sem valor. Nós temos que entender que nós estamos ofertando ou ensinando a melhor coisa do mundo, a mais preciosa pérola de grande valor. Então nós temos que valorizar tão grande perdão e tão grande salvação. Então tem pessoas que se humilham no pior sentido da palavra. Nós temos que nos humilhar se assim for a vontade de Deus. Mas nós não podemos diminuir Deus. Você não pode oferecer Jesus, não é? Jesus é a pérola de grande valor. E as pessoas que querem essa pérola de grande valor devem negar, inclusive, a sua própria vida. Se Deus quiser que negue fortuna, e todas as demais coisas, assim nós temos que fazer. O grande problema é que hoje as pessoas querem oferecer Jesus como Salvador, mas que as pessoas não deixem as outras coisas que elas reputam que são muito mais importantes do que Jesus. Este é um problema terrível nos dias de hoje. As pessoas querem salvação, querem perdão, mas não querem largar as suas terríveis faltas, comportamentos e principalmente o seu pecado. Porque Jesus e pecado não se coaduna, não dá liga. Por isso que Jesus fala, vá, não peques mais, para aquela mulher que cometeu adultério. Jesus falou para aquele homem paralítico há 38 anos no tanque de Betesda, João capítulo 5, olha, cuidado, porque se você fizer, vai te suceder, se você pecar, vai te suceder algo pior. Então, evangelho, Jesus não dá liga com o pecado. Então, para eu querer Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Ficou claro isso? Então eu queria só lembrar os versículos 11 em diante dessa leitura bíblica. E só para a gente refletir, tá, irmãos? Nós temos que ser humildes? Sim, não somos inferiores. Humildes. Humildes quer dizer dependente da graça de Deus, do favor de Deus, do senhorio de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus. Ok? Então, olha o que nós encontramos dito. Quando vocês entrarem numa cidade, entrar num povoado, eu vou fazer o evangelismo, Jesus falando aqui, falando em minhas palavras, não é? Vocês procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até ir embora, né, para outro lugar. Jesus está dizendo isso. Se alguém receber, bênção de Deus. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja com vocês, não é? Essa paz é paz, saúde, amor, fraternidade, ou seja, tudo de bom, paz seja convosco. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Se elas receberem bem, ok? Mas se não receberem bem, retirem a saudação. E quem disse isso, Natan?
Jesus.
Não ouvi, você está falando baixinho?
Jesus.
Jesus. Falou igual carioca. Jesus. Ok? Então, eu não quero dizer que a gente não vai persistir em levar o evangelho para as pessoas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso que a gente tem que ter discernimento e ouvir também esta palavra. Porque Jesus, em outra parte, disse, não lancei pérolas aos porcos, aos suínos. Tem pessoa que não quer. Igual o maná. Só tem aqui. Em outras, nas minhas palavras, eu só tenho isso aqui, essa porcaria. Números capítulo 11, versículo 6, salvo engano. Então, nós temos que entender que Jesus é a dose mais forte. Jesus é tudo! Aleluia! Ele é o Senhor, Salvador, a vida eterna, é a pérola de grande valor. E quem encontra a pérola de grande valor, vende tudo, se desfaz de tudo, para ficar com esta pérola. Você está entendendo, meu filho? Então nós vamos pregar, vamos persistir, não é? Agora, podemos fazer por força, por violência? Pegar a Bíblia, meu filho, abre a boquinha aí e fazer um... Não pode. Vá e pregue. Insta, pregue a tempo de fora, a fora de tempo. Ok? Então, as pessoas vão ouvir ou não. Então, ainda outro versículo aqui. E se alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída sacudam o pó das sandálias como sinal de protesto. Era uma cultura. Você não vai sair, ó. É como se tivesse assim, eu lavo minhas mãos. Tentei fazer a minha parte. É a parte da igreja, proclamar, ensinar. Meu filho, Jesus está voltando. Converta-se a ele. Jesus quer salvar pessoas bilionárias, como quer salvar aquele que nada tem. Jesus quer salvar o doutor, pós-doutor, e quer salvar também o indouto. Ele quer salvar o negro, o branco, a mulher e o homem. Quer salvar a todos, porque Deus, ele ama a todos. A coroa da criação. Embora existam correntes teológicas já seculares no sentido de tempo, que dizem que Jesus não morreu por todos. Isso aí chega a ser uma blasfêmia. Mas, ok, vamos então, irmão Natan, estudar os seguintes pontos nesta noite. Primeiro ponto fala sobre a natureza do reino de Deus, onde temos três subtópicos, que são eles: temporal e eterno, material e espiritual, presente e futuro. O segundo ponto é o reino de Deus na atualidade. Três subtópicos. A expectativa israelita frustrada é inobservável e não localizável, mas real. Palavras difíceis aqui, hein? E o terceiro subtópico do segundo ponto é reino ou reinado de Deus? Uma pergunta. Terceiro subtópico, fechando a lição, é o reino de Deus se completará no futuro. Três subtópicos. Tratando de três segmentos: Israel, Igreja e o mundo. Então vamos traçar esses temas. Irmão Natan já estará nos ajudando. E depois, os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, tiver dúvida, olha, eu fiz um desafio na congregação onde a gente pastoreia lá, domingo passado. Eu não perguntei na aula para ninguém ficar sem graça, mas eu vou perguntar domingo que vem, na lição que nós vamos dar lá. Vou perguntar quem leu a revista, quem fez a lição. Crente não pode mentir, né? Ah, não, por quê que não leu? Porque se não leu, fica ruim de entender, de assimilar, de fazer pergunta, de ajudar. Não só aqui a aula, mas ajudar seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, seus irmãos, os domésticos da fé, os neófitos. Então você está aprendendo para ensinar. Você foi ajudado para ajudar, iluminado para iluminar, salvo para salvar, abençoado para abençoar. Então você aprende para depois ensinar. Isso não é só para os... Claro que alguns têm que se debruçar, têm um chamado para doutor, para mestre, mas todos nós temos que testemunhar, e vamos falar um pouquinho de testemunho aqui hoje. Leia para mim, Natan, 2 Timóteo capítulo 2, onde fala sobre esse ciclo de discípulo e depois mestre, discípulo e mestre, e assim nós vamos fazendo. Lê de 1 a 3 ou 1 a 2... Vê para mim.
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis.
Para. O que de mim você ouviu, não é? Através de muitas testemunhas, o que é que você deve fazer?
Confiar a homens fiéis.
Confia a homens. Entenda-se, esse homens aqui é seres humanos, pessoas. Não só do sexo masculino. Haja vista que tivemos mulheres, inclusive... Não é? No tempo do início da igreja, que ensinaram, não é? Que foram, não é? Tremendamente colaboradoras do evangelho, como hoje também as mulheres. Então, confia homens fiéis.
Que sejam idôneos para também ensinarem os outros.
Olha, então, o Timóteo ensina uns, e aqueles que aprenderam de Timóteo vão ensinar a
outros.
Pronto. Hoje eu encontrei com um pastor. É um pastor até da igreja Maranata. Ô, pastor Samuel, antigamente tinha isso não, hein? Você vê como é que é bom a gente encarar os paradigmas sectários. Me deu um abraço. Ele, poxa, pastor, aquela mensagem que você pregou do crente morno frio. Então, ou seja, ele aprendeu e hoje eu aprendi com ele também, né? De testemunhos. Então, nós vamos assim caminhando. Amém? Então... Nós vamos hoje, e eu peço aos irmãos que levem a sério o nosso seminário. Papai dizia assim: você não está aqui, você tem um objetivo. Não está aqui para passar tempo, não. Todos nós, alguns aqui, estão cansados. Eu estou, Mas a minha fisionomia você já vê, né? Então, vamos usar o tempo para a glória de Deus. Amém? Então, a natureza do reino de Deus, temporal, ou seja, ele é transitório, né, por um período de uma dispensação, mas também ele é eterno. Nos ajude, irmão Natan.
Diz assim: apesar de sabermos que o reino de Deus é mencionado sem nos ser definido, é possível falar de sua essência e ou propriedade característica, ou seja, de sua natureza, a partir do que Jesus ensinou acerca do início desse novo tempo. Primeiramente, é preciso entender que, como o próprio Jesus respondeu a Pilatos, o reino de Deus não é deste mundo ou daqui. Antes, porém, de entender o que significa dizer que o reino não é deste mundo ou daqui, é preciso verificar o contexto em que Jesus fez tal declaração. Como Cristo nada fizera contra o Estado, era preciso uma acusação que justificasse sua prisão. Uma vez que foram os sacerdotes quem o entregara, ou seja, os líderes religiosos judeus, pois a pregação do Evangelho os incomodava e tirava-lhes o poder sobre o povo.
Para, só um minutinho aqui. Deixa eu aqui dar uma breve explicação. Jesus aqui está dizendo, tá, como diz o ditado popular, matando dois coelhos com uma pedra só. Primeiro está se referindo, olha, estão me acusando de nada, né? Ou seja, os fariseus, os escribas, os antagônicos ao meu reino, não é? Ao meu ministério, para o que eu vim fazer, eles estavam induzindo, fomentando que Pilatos tivesse um concorrente, como se Jesus fosse um concorrente, como se ele fosse usurpar o reino de Pilatos. Aí Jesus disse: olha, o meu reino, pode ficar tranquilo, não é deste mundo. Embora ele, em outra parte, diga: é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus starta, ele deflagra o reino dos céus com o seu ministério. Mas então ele está aqui dando uma palavra primeiro a Pilatos, mas também avisando aos seus seguidores, aos seus discípulos, principalmente, para que eles tenham uma noção real e adequada e uma perspectiva correta. Porque quem não tem uma expectativa, uma, melhor dizendo, uma perspectiva correta do evangelho, do reino, acaba se decepcionando. Eu vou citar um exemplo aqui. A Igreja IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, ela prega um evangelho diferente, equivocado, para este mundo. Eu estou falando de testemunhos que eu já vi, reportagens de matérias que processaram este grupo. Então, muitos disseram assim: não, mas ele me prometeu que se eu desse tanto, eu ia receber tanto. Não, mas ele me disse que eu ia. Minha empresa estava falida, que eu ia ter três, quatro empresas. Ele me prometeu que se eu desse esse carro, eu ia ter tantos outros carros de volta. Então, com o passar do tempo, como isso é charlatanismo, isso é uma doutrina que não é oriunda da Bíblia, muitos acabaram processando, porque eles receberam o evangelho errado, que não é evangelho. Logo, eles tiveram uma perspectiva não bíblica, não do reino de Cristo. É por este motivo, preste atenção que é muito importante agora, meus filhos. Paulo, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, ele faz uma análise profunda sobre a ressurreição. Ali, um divisor de água para uma igreja cheia do Espírito Santo, com todos os dons do Espírito Santo, mas que naquela igreja tinha um grupo que não cria na ressurreição, logo não cria no reino futuro, no reino eterno, no reino dos céus. Então as pessoas tinham uma perspectiva de Cristo, de igreja, apenas para este tempo presente. Então para um pouquinho. Eu quero, se eu pudesse, eu pregava nesse versículo até Jesus voltar. Se eu pudesse, eu quero repetir. Eu ia pregar nesse versículo até Jesus voltar. 1 Coríntios 15, 19. Marque esse versículo no seu coração. Não bota no caderno, não. Bota no coração. Decora, grava, bota no coração. Leia, Natan, pausadamente. 1 Coríntios 15, 19.
Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
O que quer dizer se eu esperar? Se eu quiser ter Jesus, se eu sou cristão, apenas com uma perspectiva temporal, corpórea, eu sou a pessoa mais infeliz de todas. Você imaginou? Tem outra tradução que diz sou a mais miserável. É óbvio que aqui nós temos a autoridade de Cristo. Se pegarmos em algo mortífero, não nos fará dano algum, porque, olha aí, já estamos no reino. Mas o reino também é futuro, é igual a ceia. A ceia nos remonta à nossa vitória na cruz, conquistada por Cristo Jesus, nos remete presente, Ele está conosco aqui, e remete futuro. E assim é o reino que já é chegado. Jesus startou o reino, em outras palavras. Lembra de Simei? Eu gosto de usar também Simei, Lucas capítulo 2. Simei pega Jesus no colo e disse, os meus olhos já viram a salvação. Em outras palavras, meus olhos já estão vendo aqui o reino que é chegado, o reino eterno, porque a vida de Jesus, sendo homem, ninguém pôde deixar com que ela permanecesse no túmulo. Ok? Então, se eu buscar Jesus apenas para as benesses temporais, agora, precisamos sim, para as temporais, precisamos. Se tem um capeta amarrando, fazendo um monte de coisa para perturbar você. No tempo de Jesus, assim era. Tinha lá, olha, tinha uma mulher encurvada, já há anos. Tinha filho de uma pessoa lá que estava endemoniado já desde meninice. A Bíblia não diz se é com um ano, dois, três, quatro, mas desde a meninice. E o demônio lançava no fogo, na água, querendo matá-lo. É chegado o reino. Aí Jesus, ó, sai demônio. E deu essa autoridade para a igreja. Então a igreja faz parte desse reino presente, mas aguarda o reino futuro. Então, juntar tesouro aqui? Não. Juntar tesouro no céu. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. O apóstolo Paulo diz, mas o meu Deus me poupou, ele me levará salvo para o seu reino celestial, para o seu governo que nós estudamos na semana passada. Ok? Então nós vivemos num reino já, porque Deus já nos deu autoridade, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então ide. Então, em outras palavras, Jesus falou assim, olha, me foi dado o poder nos céus e na terra. Então esse poder eu outorgo, eu autorizo, eu dou a vocês poder. No meu nome farão proezas. Então é chegado. Aí no texto diz, olha, expulsarão demônios, vão curar enfermos, ok? Ressuscitar mortos. Então a natureza do reino é temporal, porque Jesus misticamente se faz presente pelo seu Espírito. Então o reino dos céus é chegado para este tempo, mas para o vindouro. Romanos capítulo 8, versículo 18, Natan, só para que você entenda. Jesus está conosco? Está. João capítulo 14, 17, Jesus explica e ensina e nos estimula a não ter medo, porque ele disse, olha, eu vou dar outro consolador para que estejais convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não ficarão órfãos, ficarão sozinhos, porque vocês terão o Espírito Santo, ou seja, outra pessoa da Trindade, que sou eu. É a triunidade. O que diz Romanos 8, 18, falando sobre presente e futuro?
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Ó, presente e futuro. Amém, igreja? Então, Jesus é o mesmo. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é Deus. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente, porque Ele é imutável. imutável, ele é Deus, ele é o eu sou, e eu posso confiar nele, eu confio nele, e tudo é possível ao que crê. Deus está contigo.
Pergunta aqui da nossa irmã Magda, ela disse assim, pastor, como os judeus expulsavam demônios antes de Cristo? Porque pelo que leio, havia muitos endemoniados em Jerusalém.
Como as pessoas expulsavam demônios antes de Cristo? A Bíblia não traz, que eu lembre agora, nenhum relato. O que se podia ocorrer é que as pessoas expulsavam demônios pelo poder de Deus. Como Jesus, o Cristo, ainda não havia chegado, Jesus encarnado, então as pessoas faziam, operavam milagres pelo poder de Deus. Mas é a terceira pessoa, Cristo, Jesus, que ainda não havia encarnado, ele já existia. Por exemplo, uma pergunta que eu poderia para trazer um melhor entendimento. Como é que as pessoas ressuscitavam antes de Jesus? Através da oração. Não é? Por exemplo, Elias, não é aquela mulher que o menino morreu, Elias estava lá, e Elias ressuscitou. Da mesma forma, Eliseu, não é? Então, mas Jesus, olha, em meu nome, no meu sacrifício, eu outorgo, eu dou. Na verdade, Deus sempre deu poder e sempre outorgou. Só que na era neotestamentária, principalmente após o advento do Pentecostes, do derramar do Espírito Santo de Deus, não é? Foi um derramar, um mover para que sejamos cheios. E aí houve um derramar pleno para todo aquele que crê. Ok? Em meu nome expulsarão, ou seja, pelo que eu fiz, vocês farão algo maior e com mais periodicidade. Está lá em João capítulo 14, versículo 12 em diante. Segundo ponto, material espiritual.
Diz assim, o fato de o reino não haver ainda se materializado de forma evidente não pode ofuscar a verdade de que ele é material e não apenas espiritual. Jesus falou que não tomaria mais do fruto da vide, ou seja, o vinho, até aquele dia em que juntamente com todos nós os que cremos o fizer novamente no reino de Deus. Além disso, ao designar seus discípulos a pregar o Mestre, os orientara a que deveriam dizer, é chegado o reino dos céus. E qual era o sinal de que isso de fato acontecera? Jesus então disse, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Mateus 10:8. Os mesmos sinais que ele apresentara aos discípulos de João Batista deveriam ser realizados em seu nome e utilizados como evidência da chegada do reino. Tais prodígios não são espirituais ou metafóricos, mas concretos e muito reais, servindo ao benefício dos necessitados e empobrecidos.
Bom, aqui ele faz nesse segundo subtópico, né? Ele reflete que Deus opera o seu reino também, porque nós somos, né? Eu não sou um fantasma. Então é óbvio que Deus ele vai operar sinais e maravilhas dentro da nossa estrutura física, não é? Não só no nosso corpo, mas naquilo que ele assim determinar, não é? Na natureza, no mar, o mar quando se abriu, o Rio Jordão quando parou, não é? Então Deus, o seu reino é chegado, principalmente no advento de Jesus, por exemplo, ele não mandou o mar se acalmar? Então você consegue ver aqui ainda no tempo presente, dentro da nossa consciência ainda finita, que Jesus opera também no nosso meio, na esfera material. Ok? É uma coisa que eu queria destacar aqui, em Mateus 10:8, que uma palavra simples, de graça recebei, de graça dai. Como é que eu vou cobrar alguma coisa? Como é que eu vou cobrar oração. Eu estou dizendo isso que quando eu me converti no Rio de Janeiro, há 20 e tantos anos atrás, 26, eu li uma matéria no jornal, o Jornal O Dia, era um jornal de grande, maior circulação na época, o jornal classe média baixa, um jornal de grande circulação, e tinha lá uma pessoa, né? Faça oração forte, R$10. É, não, isso aí não é piada, é sério. Aí eu encontro escrito assim, de graça recebei, de graça dai. Embora algumas pessoas cobram não desse jeito, cobram de outra maneira, não é? Então temos que ter cuidado. Mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Digno é o obreiro do seu alimento. Há pouco tempo, foi o pastor Zil Matos, que tem o Ministério de Louvor, ele, não é? E eu perguntei a uma pessoa que nos indicou, né, o irmão Giovanni e a irmã Damares, irmãos nossos já de longa data, e eu perguntei, ele cobra para estar lá pregar? Ele, não, porque se cobrar, se exigir um preço específico, ele não vai pregar na nossa igreja. Nós, óbvio, cooperamos com o seu traslado, com o seu combustível, não é? Mas cobrar, não é? Principalmente especificar, estabelecer, de graça recebei, de graça dai. Não quer dizer que o obreiro, aquele que se dedica integralmente, não deva ser honrado, porque ele deixa de ter tempo para trabalhar materialmente, para dar espiritualmente. É isso que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 5, salvo engano. Se eu dou o material, será que você não pode também retribuir com o espiritual? Eu não sei se é essa passagem, mas é em Gálatas 6. Ok? Você ia perguntar alguma coisa, irmão Natan?
Era exatamente sobre isso, a respeito de pessoas que vivem, têm como o seu... como é que eu posso dizer? A sua forma de comprar o pão de cada dia é pelo... sei lá, cantando ou pregando, como que funciona isso a respeito delas cobrarem para ir em algumas igrejas pregar ou cantar?
Olha, Natan, isso aí não existe uma regra estabelecida. O problema é que de 30 anos para cá, isso se profissionalizou de tal maneira, porque você veja, via de regra, as congregações, as menores, e não estou aqui subestimando nem inferiorizando menor, média ou grande, todos cantam, porque todos dão saudação. Grande parte dos irmãos, né, você vê que tem dom, talento, você vê que em outros países, na Europa, em especial nos Estados Unidos, os grandes cantores seculares que fizeram sucesso vieram o quê? Da escola de corais, de igreja protestante, não é? E o que acontece hoje com o mercado gospel, e eu falo gospel no sentido pejorativo, né? Comercial. Quando entrou no comercial, as pessoas da igreja se materializaram porque ficou glamuroso, não é? Ficou espetacular, ficou novelístico, hollywoodiano. Então você, pessoas hoje, quando eu vim para cá, para o estado, há 20 anos atrás, não vou falar o nome do pastor... Um pastor que eu fiz debates com ele na Rádio 93 FM, a qual eu fui diretor, quando eu ia convidá-la para ir aqui para a igreja do pastor Mário Souza, onde eu era membro, ele falou, na época, um valor que eu fiquei assustado, fiquei escandalizado. Então, se profissionaliza. Uma coisa é você ter o alimento, digno e obreiro do seu alimento, daquilo que é necessário. As outras pessoas querem ter uma vida de luxo. Aí cobram 3, 4, 5, cantores cobram 50 mil, 60 mil, 70 mil. Ah, mas por quê? Tem despesa, traslado, tem músicos, isso tudo eu sei. Mas aí foge um pouco da simplicidade de evangelizar. Você imagine uma pessoa deixar de ganhar 50 mil, vai numa igrejinha cantar por nada. Aí pode, mesmo sendo cristão, pode acabar... se corrompendo, porque o dinheiro corrompe, o poder corrompe, a fama corrompe. Não só cantores, mas também pastores. Então tem que ter muito cuidado. Digno é o obreiro do seu salário. Né? O presbítero, o pastor, deve ser homem de duplicada honra. Isso é bíblico. Né? O pastor ter... O capítulo 18 de Atos fala que Paulo estava pregando, mas ele fabricava tendas. Mas quando chegou Silas e Timóteo trouxeram uma quantidade de oferta para ele em dinheiro que deu condição de ele se dedicar só ao evangelho. Porque ele tinha que trabalhar para comer. Então, se ele trabalha para comer, ele não tinha como evangelizar. Então, eles vieram com oferta e ele pôde se dedicar só à pregação, só o ensino. Isso é salutar, ok? Agora, tem que se preparar. Tem que se... Por isso que algumas igrejas, aí não tem, cada igreja tem o seu modus operandi, que para pastor de tempo integral, vive em função do reino da igreja, vai assalariar o pastor, inclusive pagando, depende da igreja, denominação, paga um salário fixo, paga INPS, né, INSS, algumas depende do porte da carro, enfim, todas essas coisas. Mas vamos lá. Material espiritual, já falamos aqui. Agora, presente e futuro, também já falamos sobre isso aqui, não é? Outra característica da natureza do reino é o fato de ele ser presente e, ao mesmo tempo, futuro. Questionado pelos fariseus a respeito de quando o reino de Deus chegaria, Jesus respondera que o reino de Deus já estava entre a humanidade, hoje ele já estava, ele já tinha estabelecido, não é? O modo, e nós somos cidadãos do reino de Deus. Isso é importante a gente frisar. Qual o reino a qual eu pertenço? Nós temos um Deus deste século, um Deus deste reino temporal, que já está julgado. Agora, qual pertence o reino a qual eu vou fazer parte no futuro e qual o reino que eu faço parte hoje? É por isso que o apóstolo Paulo e o próprio Jesus e a Bíblia diz que nós morremos para este mundo. Nós morremos para o Deus deste século, porque nós somos peregrinos e forasteiros aqui, somos transitórios. Se a gente não entender isso, aí eu volto a pregar em Coríntios 15, 19. Tem pessoas que se dão tão bem aqui materialmente falando que esquecem-se que a sua pátria não é aqui. A Bíblia diz claramente em Filipenses, olha, a nossa pátria não é aqui. Hebreus fala, nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a pátria vindoura. Hebreus 13, 14. Então, nós aqui vivemos daqui, mas não somos daqui. Mas eu aqui, eu represento o reino. Por isso que nós somos embaixadores do rei. Então eu represento Deus aqui nesse lugar de passagem. Olha a responsabilidade sua, Natan. Mas quem é você? Não, eu sou. Sou um ser celestial, sou cidadão do céu. Que é isso, irmão? Sou. Você não quer ir morar no céu, não? Eu vou para lá. Como é que eu chego lá? Arrependa-se dos seus pecados. Por quê? Porque todos pecaram, destituição da glória de Deus. Só Jesus apaga pecado, escreve nome no livro da vida, dá o Espírito Santo. Você ia falar?
A gente tem pergunta aqui. A Edna Araújo falou bem assim, pastor, me lembrei que Saul, quando o espírito do mal se apossava dele, Davi tocava o louvor e o espírito o deixava. Então, em todo tempo, houve uma forma de Deus operar, certo, pastor?
Deus nunca deixou de operar porque ele é Deus. Ele é Deus e não muda. Uma das características de Deus é a imutabilidade. Ou seja, o Deus no tempo da graça. Deus sempre usou de graça. Se não fosse a graça de Deus, né, ninguém subsistiria. Então veja por que os espíritos maus de Saul foram expulsos. Olha ali. Como faz isso? Olha, vamos chamar uma pessoa que toque bem. Mas a pessoa que toca bem É o som da flauta que vai? Não. Olha a diferença. Se você pegar o texto, ele é um menino, gente boa, toca muito bem e o Senhor é com ele. Então, o Senhor é com ele é que está a diferença. Entendeu? Por exemplo, aqueles filhos de Cefas lá, que queriam expulsar demônios. Eu expulso esse demônio no Jesus de Paulo. Eles não tinham autoridade, eles não tinham Cristo. Os demônios deram uma surra neles, saíram correndo, envergonhados. Então, o que faz expulsar demônios é a autoridade que Deus nos dá. E agora, na dispensação que estamos, o próprio Cristo encarnado diz, em meu nome, e depois já de ressurreto, ele também afirmou, ide pregai o evangelho, quem crer for batizado vai ser salvo, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão mortos, pegarão coisas mortíferas e nada lhe acontecerão. Ok? Então, Deus sempre existiu. A graça sempre existiu. O poder de Deus sempre existiu. E assim como eu citei, irmã, muito bem lembrado, diga-se de passagem, né, que eu não me lembrava, não é? Espíritos maus, e aí, mas quem fez isso? Deus. Nenhum ser humano tem poder para fazer, só Deus. Por isso que temos que estar cheio de Deus. Maior é que está em nós. Se o maior e mais poderoso habitar em nós, aí vamos em frente. Reino de Deus na atualidade. Reino de Deus na atualidade. Vamos lá.
A expectativa israelita frustrada. No caminho de Jerusalém a Emaús, dois discípulos de Jesus deixaram claro que havia uma expectativa em torno do Mestre que fora frustrada. Quando eles dizem ao forasteiro que esperavam que fosse Jesus quem remisse a Israel, na verdade expressavam o anseio de libertação política que ainda dominava o imaginário judeu. O reino de Deus para Israel significava o Messias, descendente de Davi, reinando perpetuamente sobre todas as nações e os judeus dominando o mundo. Contudo, esse não foi o projeto original de Deus para essa nação.
Só, tá aí, só um minutinho. Então, a expectativa israelita frustrada. Não foi o plano de Deus estabelecido que foi frustrado. As pessoas que não tiveram uma compreensão acabaram ficando frustradas. Mas Jesus desde sempre disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Eu já ensinei aqui, eu quero mais uma vez reafirmar. A Bíblia diz que era discípulos de Jesus. Então preste atenção que eu vou falar agora, é muito importante. Esses discípulos do caminho de Emaús eram discípulos de quem?
Jesus.
Mas eles não tinham a compreensão que deveriam ter. Aí é que nós precisamos crer nas Escrituras. As Escrituras já tinham dito tudo de Cristo. Nascimento, sua obra, ministério, morte e ressurreição. Então você vê que a perspectiva, a expectativa israelita frustrou porque ele estava com uma expectativa errada. Igual eu, você e qualquer um que se diz cristão de qualquer denominação, cristã, protestante ou não. E é a mesma coisa, eu quero Jesus só para os meus problemas aqui. Eu quero Jesus para ser rico, para ter um bom emprego, para ter saúde. Deus pode fazer? Pode. Mas se eu quiser Jesus só para essa vida, eu sou o mais miserável e o mais infeliz de todas as pessoas. Então, esses discípulos de Jesus estavam frustradíssimos. Se você está frustrado com alguma pregação equivocada, se você entendeu errado, eu quero dizer que Jesus te ajuda agora, Jesus cura agora, Jesus opera paz agora, batiza com o Espírito Santo, nos enche da alegria e da paz dele, mas o reino dele é futuro. É eterno. Ok? Então, vamos colocar expectativas reais naquilo que Deus... Quando eu falo real, é verdadeira. É a mesma coisa num casamento. As pessoas fazem criam expectativa equivocada sobre o casamento. Sabe por quê? Viu muita novela, assistiu muito filme, muita ficção, muita hipocrisia. Casamento é de Deus, entre homem e mulher, macho e fêmea, mas casamento é a união de duas pessoas tornando-se uma só carne. Mas não é esse glamour que a TV e as pessoas colocam aí. Agora é bênção, viu? Só que a gente tem que negar a nós mesmos, temos que renunciar, temos que nos ter um equilíbrio no relacionamento, ok? Então, pessoas que também entram para um matrimônio com uma perspectiva equivocada, não bíblica, de relacionamento, dá problema, principalmente quando não ora e quando não se casa com uma pessoa a qual Deus deu diretrizes para que isso ocorra. Então, nós temos que ter uma perspectiva do reino de Deus correta, bíblica, cristã. E qual é a perspectiva correta? Que Jesus está conosco hoje? Por exemplo, Natan, igreja, apóstolos, a Bíblia me dá ensino. Eu fico parando e pensando, poxa, Deus, Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus, o semblante dele brilhava, era iluminado, cheio de poder. Poxa, por que que Deus deixou ele morrer apedrejado? Não é? Eu fico imaginando. Agora, Deus não pensa como eu e você pensamos. Os passos de Deus não são os nossos passos. Tem coisas que ele faz agora e nós não entendemos. Uma coisa eu sei, o que ele faz está sempre certo. Deus sempre acerta, Deus sempre é perfeito. Deus sempre é justo, Deus sempre é amoroso. Tiago, apóstolo, foi guilhotinado, morreu ao fio da espada. Atos 12. Então, se eu tiver uma perspectiva para esse mundo, eu vou entender que essas pessoas foram derrotadas, não foram vencedores. Não foram vencedores. Apóstolo Paulo, quando estava preparado já para ser imolado, sacrificado, seu sangue derramado, ele disse, eu sei no Deus que eu tenho crido, ele vai me dar a coroa, vai me levar salvo para o seu reino celestial. Então, quando você tem essa perspectiva de reino, não é fanatismo, não é loucura como os homens naturais dizem que nós somos loucos. O evangelho é loucura. Para os que se perdem, para nós é o poder de Deus. E Deus resolveu salvar as pessoas pela loucura da pregação do evangelho. Então nós temos que ter uma perspectiva correta de reino de Deus, reino dos céus através de Cristo do evangelho. Ele falou, eu vou voltar para levar vocês. Amém? É inobservável e não localizável, mas real. Tem um hino que diz, né? Ao Deus invisível, mas real, a Ele a honra. Não é isso?
A Ele ministramos louvor.
Isso, é isso aí. Vamos lá, lê aí pra mim, por favor.
A gente está agora inobservável, né?
Isso.
Apesar de o reino de Deus não ser ainda observável e nem localizável, já é uma realidade. Como já foi mencionado, ao ser inquirido pelos fariseus acerca do fato de o reino de Deus já ter chegado, Jesus respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. A despeito de Deus não perceber, o reino de Deus já estava entre eles na pessoa de Jesus Cristo e, posteriormente, através dos que acolheram a palavra do Evangelho. Mas que se entenda, nessa perspectiva, não é a etnia que define quem faz parte do reino, e sim a aceitação pela fé do reinado de Deus sobre a sua vida.
Esse segundo ponto aqui, inobservável, né, e não localizável, primeiro Jesus fala que ele é o reino. Ele é o reino, é a salvação, o caminho, a verdade e a vida. Mas Pela fé, o reino de Deus está em nós. É por isso que em João, no capítulo 16, o Espírito Santo de Deus está com e em vós. Eu falei aqui um livro que eu li, que eu não me esqueço jamais, né? Ivan Mosiev, o soldado russo, quando queriam tirar Jesus dele, vocês não podem tirar Jesus de mim, ele está no meu coração através da fé. Então, né, foi martirizado, foi terrivelmente machucado, ferido, aprisionado, mas estava Jesus no seu coração. Ok? E outra coisa que é importante. Não é etnia que define quem faz parte do reino. Língua, povo, nação, geografia, cabelo curto, nada. O que define é estar em Jesus. E para isso, além da referência que foi colocada aqui, Gálatas 3, de 6 a 14, Gálatas capítulo 3, de 26 a 28, diz a mesma coisa. Em Cristo, todos nós somos filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Então, em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e logo eu tenho parte da herança. Romanos capítulo 8, versículo 16 e também o 17. Reino ou reinado de Deus? Aqui é o terceiro subtópico do segundo ponto, e aqui é uma pergunta que está sendo feita.
Assim que, por esse aspecto, parece ser mais apropriado se falar em reinado de Deus em lugar de reino de Deus, pois não se trata de uma realidade geográfica e localizada, mas atuante a partir do coração, ou seja, da interioridade daqueles que acolheram a mensagem do Evangelho. O estilo de vida dos que são orientados pela ética do reino de Deus tem como fundamento a obediência e a voluntariedade de Cristo. Assim, a desobediência do primeiro casal acaba encontrando naqueles que se abraçaram a possibilidade de se viver instruído por Deus, um contraste perfeito sendo igualmente uma forma de se acertar as contas com as nossas origens.
Apesar das dificuldades que enfrentamos nesse mundo caído para viver à luz da ética do reino ensinada pelo Senhor Jesus, cumprindo assim o novo mandamento do Mestre, os cidadãos do reino prosseguem vencendo as dificuldades, pois o Mestre deu-nos o Consolador para estar ao nosso lado, ajudando-nos a viver a realidade do governo divino. É importante aqui a gente ressaltar. Como é que Deus passa verdadeiramente? Como é que descobrimos que fazemos parte do reino? Como é que eu faço parte do reino, Natan?
A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente já faz parte do reino. Mas tem aquele versículo que o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos. Não tem?
Romanos 8, 16 e 17. O Espírito Santo testifica o nosso Espírito, somos filhos, logo somos herdeiros. Com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Mas está certinho. Veja o que Paulo diz. Estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora, não vivo para mim mesmo, eu vivo para aquele que me amou. Não é? Então, você fazer parte do reino é você sofrer o processo que a gente chama de conversão, de metanoia, novo nascimento. Então, aqueles que dizem fazer parte do reino não é os que dizem que fazem parte do reino, é aqueles que têm uma nova vida em Cristo. Em Cristo somos uma nova criatura. Por isso, a simbologia do batismo. Então, quem nasceu de novo, quem faz parte do reino de Deus voluntariamente, porque viu o reino de Deus pela fé, por exemplo, Moisés viu o reino de Deus. Moisés viu o invisível, ele deixou todas as riquezas aqui. Moisés tinha tudo para ser um Deus terreno, mas ele vislumbrou coisas superiores, melhores e eterna do que ter alegria do pecado durante toda a sua trajetória temporal aqui nesta terra. Então, como é em sinais que Paulo ensina circuncidar-se ou não circuncidar-se, o que vale mesmo é você ser uma nova criatura. E você, como uma nova criatura, você enfrenta todos os obstáculos desta vida, porque você prefere, você decidiu, você escolheu, não é? Pela graça de Deus, mediante a fé, o reino. Eu escolhi seguir a Jesus. Eu decidi seguir a verdade. Salmo 119, versículo número 30. Que Deus nos abençoe. A passagem que eu disse sobre ser uma nova vida é Gálatas capítulo 6, versículo de número 15. Esse já é o terceiro ponto, então nós vamos para um intervalo quando já são 8 horas e 37 minutos, 20 horas e 37 minutos. Daqui a pouquinho voltaremos para falar sobre o reino de Deus se completará no futuro. Não vá embora não, viu? Amém. César Augusto de Cariacica está conosco. Boa noite, a paz de Cristo Jesus. Aos demais irmãos que continuam aqui conosco, a irmã Maria Edna, ela mora em Cristalina, mas continua em Cáceres, Mato Grosso. Vou embora daqui na próxima quarta-feira, dia 13, se Deus quiser. Amém, irmã Maria Edna, obrigada por nos responder. Presbítero Valdeir continua conosco, graças a Deus. Aqui no YouTube temos, ver se temos aqui alguma outra pergunta. Estamos de volta, temos a pergunta, Natan.
Temos.
Walter Hernandes está aqui conosco. Querido Walter, Deus te abençoe. Edna Araújo, obrigada, pastor, pela resposta. Quem tem pergunta?
A irmã Cristiane Pires, ela tinha perguntado a respeito de igrejas que pegam uma porcentagem do valor destinado a missões ou a algum missionário. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu quero ofertar um valor para a Olho d'Água das Flores, e aí a igreja matriz acaba pegando uma porcentagem, sei lá, de 50%, se isso é correto.
Olha, eu nem sei se isso existe. O que eu sei, né, eu não posso aqui fazer juízo de coisas que a gente não sabe, é que algumas igrejas acabam tendo um ministério mais local do que um ministério do ID. Tem algumas igrejas que têm características, por exemplo, tem igreja que tem característica de congregações, de ter várias outras núcleos ou congregações ou filiais. Algumas outras igrejas já não têm esse chamado, este ministério, essa característica. Agora, todos nós, como igreja, aí não tem que ser característica, chamado, é cumprir o ID, de pregar o evangelho. Quer seja no bairro, quer seja na sua cidade, quer seja no seu estado, no país ou até em outro país. Então, algumas congregações, alguns ministérios, tem chamados específicos. Mas, infelizmente, é fato, né? Eu não posso afirmar A, B ou C, porque aí estaria sendo leviano. Sabemos por alto, não podemos afirmar nem dar nomes, que algumas pessoas, quando passam problemas locais, regionais, acabam deixando a desejar e deixando de contribuir com aqueles que estão no campo missionário. Porque sustentar missionário não é fácil. Eu trabalhei dando aula no curso de missões, e no curso de missões, Ailton foi para o Mali, na África, e está lá, e só para sustentar ele na África, R$12.000 por mês. Um missionário, mas lá está implantando igreja, está dando discipulado para crianças, não é? Então, não é fácil, mas ele está lá. Né, enviado pela igreja, sustentado pela igreja. É algo que ninguém vê. E muitas vezes, nós, como seres humanos, muitas vezes queremos fazer isso. Algo que seja visível, palpável, a igreja bonita. Não tem problema igreja bonita. Não tem. Agora, se a igreja ficou lindíssima, banhada a ouro, e não faz missão, não faz discípulo, não é, não discipula, não envia... Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Então, esse é um papel da igreja. Agora, irmã, Cristiane Pires, não é? Eu não sei. Por exemplo, Olho d'Água das Flores é a única congregação assim que, digamos, é uma é filha, ela tem vida própria, porque Jesus está lá, Jesus é a vida, mas ela é oriunda do uso que Deus fez através da nossa congregação. Ok? Então nós damos uma contribuição pelas necessidades de lá. O que acontece? As pessoas... você tem que confiar muito no ministério que você está inserido. Tem que confiar muito no ministério ao qual você está inserido. Porque o ministério que está inserido é cristão, é bíblico, é não só o pastor, mas... todos os obreiros estão olhando para o mesmo alvo, tendo o mesmo interesse de Deus, ele vai pregar, ensinar, vai fazer discípulo e vai administrar bem os bens, materiais que entram, fazer obra social, socorrer os domésticos na fé, e não vai faltar dinheiro para aqueles que estão no campo, obra missionária. Por exemplo, o que não é... Então, quem está na administração, por isso que uma igreja organizada minimamente possível tem que ter presidente, vice, secretários, faz parte do conselho fiscal. O conselho fiscal é para fiscalizar o presidente para que ninguém haja desvio. É um tomando conta do outro, porque aquele que está de pé cuide para que não caia. Então, quando você oferta para a igreja local, sendo honesta no excelentíssimo sentido da palavra, ela vai distribuir a renda para aquilo que for necessário e vai contribuir para o reino de Deus. Ok? O tesoureiro, o governo da igreja, as pessoas quando recebiam e quando tinham posses, seus haveres, eles depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos faziam, não é, aquilo. O que deveria ser feito. Agora, mesmo assim, você veja que tinha parcialidade na distribuição da alimentação. Os judeus convertidos queriam beneficiar só as viúvas judias. Por isso que foi estabelecido obreiros, diáconos, cheios do Espírito Santo, para que não houvesse essa parcialidade. Infelizmente, irmã Cristi, isso acontece em todas as denominações, porque as denominações são compostas por seres humanos, e seres humanos são falhos. Umas mais, outras menos. Só que temos que ter cuidado. Agora, quando há uma necessidade específica e você sabe, né, e vai dirigir para lá, ok. Mas quando, por exemplo, eu sei o que se passa em Olho d'Água das Flores. Quando há uma necessidade real, pastor Claudevan nos comunica, eu passo para a igreja faz o que deve ser feito. Ok? Então, por isso que tem uma liderança. Aquele que administra, aquele que reparte, tem que repartir com equidade. Mas, infelizmente, como eu disse, onde tem ser humano, tem que ter muito cuidado. Tá bom? Só isso?
Só essa pergunta.
Então, o terceiro ponto, o reino de Deus se completará no futuro. Isso aqui é muito importante. Temos três subtópicos, Natan, onde fala futuro, né, no que se tange a Israel, futuro do que se tange a igreja e também o mundo, não é? Então vamos lá, sobre Israel.
A despeito de Israel ter rejeitado o seu Messias, a Bíblia é clara ao instruir-nos acerca do fato de que tudo que foi prometido pelo Criador a esse povo no momento certo se cumprirá. Haverá o cumprimento em termos de reino de Deus para o povo escolhido, entretanto, não será na perspectiva política que eles ansiavam, mas na que Deus prometeu a Abraão.
Bom, deixa... Eu explicar aqui. Deus sempre trabalhou com esses três termos: igreja, o mundo, não é? Gentio, né? Aí que entenda gentio, mundo, e Israel. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, vamos ver, Natan.
1 Coríntios 10, 32.
Até para que a gente possa entender a distribuição do comentarista aqui. Sobre o reino de Deus, não é sobre a igreja, sobre o evangelho. Ok? Então, só para que você entenda como ele fez aqui essa distribuição e esse ponto sobre o reino de Deus no futuro, de maneira pedagógica e bíblica. 1 Coríntios 10:32.
Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus.
Para. Então você deve ter um comportamento para que não cause escândalo, para que não cause esfriamento, para que não cause tropeço a Israel. Ou seja, que não seja um impeditivo para que Israel olhe para Cristo. Cristo não é o Messias. Tome cuidado que você não torne também tropeço, escândalo, e não venha fechar a porta não só para Israel, não deixar de fortalecer aquele que já é igreja e também os gregos, que quer dizer gentes, gentios ou mundo. Porque Deus amou o mundo, as pessoas, não só os israelitas. É bom a gente lembrar que os israelitas, eles tinham uma missão é um pouquinho diferente da nossa. É o que, deixa eu abrir um parênteses aqui, me faz lembrar aqui de aulas que eu dei no passado sobre missões. Israel tinha uma missão centrípeta. O que é isso? Centrípeta é onde as pessoas iam para cá. Israel fazia, digamos, missão, atraía o povo. Por quê? Porque tinha um templo onde Deus se manifestava ali no templo, no culto, nos sacrifícios, nos holocaustos. Então a missão de Israel como povo ali, Jerusalém, templo, a missão era centrípeta, ou seja, atraía reis soberanos de outras nações pela glória de Deus manifestada no templo. Ok? Então, reis, rainha de Sabá, outras nações iam lá ver, não é, a glória de Deus, né, que agia naqueles que estavam sendo obedientes a Deus. Então, a missão de Israel é, para que os irmãos entendam, era a oposta da nossa, mas também era para que as nações conhecessem a Deus como o único Deus. Ok? Tanto é que tinham estrangeiros que se convertiam a Deus. Ok? Faziam a circuncisão, tomavam parte da Páscoa. Já a igreja é o contrário, é centrífuga, ou seja, vá, ide. Por quê? Por que vai? Porque hoje Deus não habita em templo feito por mãos. A igreja hoje somos nós. Então, Israel centrípeta, igreja centrífuga, ide, pregai, porque o reino dos céus habita em mim, através do Espírito, porque eu sou a habitação do Deus vivo. Então, ide em todas as nações. No Antigo Testamento, via de regra, não é que era apenas isso, né? Tanto é que Jonas vai lá e prega, ok? Mas, via de regra, as nações iam lá, as nações ouviam dizer que Deus estava abençoando, Deus estava mostrando, derramando a sua glória ali no templo. Só que hoje a gente faz missão, testemunha, missão dentro de casa, missão no trabalho, missão na escola, missão com o vizinho, missão nas férias, missão no entretenimento e até missão quando nós fazemos missões específicas intermunicipais, interestadual e transcultural fora do nosso país. Que isso fique claro, ok? Agora, uma outra coisa que eu queria aqui passar para os meus queridos e amados irmãos. A despeito de Israel ter rejeitado o seu Messias, Deus tem um plano para os que ficarem vivos, que tem uma expressão na Bíblia que diz: e todo Israel será salvo. Quando fala que todo Israel será salvo, não é todo o povo judeu que rejeitou a Jesus. Não, 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 não. Porque a Bíblia é muito clara. Vamos lá, Natan. Atos, capítulo 20, versículo 21, salvo engano. Atos 20, 21. Então Deus tem uma promessa, e não é só aqui não, tá? Nas 70 semanas de Daniel, tá escrito lá em Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Que povo é? Israel. Então Deus tem um plano com Israel e se cumprirá. Mas os israelitas, os judeus que negaram a Cristo, morreram negando a Cristo, não serão salvos. Ok? Leia para mim, irmão Natan.
Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Conversão a Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, judeus e, quando fala gregos aqui, é gentios, tá? Isso, quando, o grego aqui, ele está representando todas as nações. Então, judeus e outras nacionalidades devem se converter a Jesus. Ficou claro isso? Agora, ainda é 21. 21, deixa eu ver aqui. Tem outro texto também que vai nesta mesma direção, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu falei 21, não é isso?
21, isso.
21, deixa eu só aqui. Cadê? Esse que nós lemos, qual foi?
Atos 20, verso 21, se não me engano.
20, 21, não é isso?
É isso aí.
20, 21. Voltar para Deus, tá? Tá, eu não vou me recordar agora. Mas Atos 21 também tem um texto que é paralelo a esse que nós lemos, dizendo que tanto como os judeus. Não vou encontrar agora, não, mas é um texto paralelo, semelhante ao texto que nós lemos, Atos 20 e 21, dizendo que tanto os judeus quanto as demais nacionalidades. E está dizendo aqui que não há privilégio. Aqui, Israel rejeitou, os que morrerem sem Cristo padecerão. Então, o judeu hoje precisa se converter a Cristo Jesus. Não tem jeito. É necessário se converter. Amém? Outro ponto, Natan, agora a igreja. O reino dos céus, concernente agora a igreja no sentido futuro. Vamos lá.
As pessoas que não são descendentes dos judeus são consideradas gentias, isto é, as gentes, pois não têm a lei. A estas, os judeus deveriam ter sido o exemplo e seu estilo de vida um incentivo para que eles quisessem se tornar igualmente servos do Deus Altíssimo.
Para aí. No Antigo Testamento, quando Israel dava o bom exemplo, servia, seguia Deus, ou seja, testemunhava, as outras nações ficavam admiradas e acabavam querendo servir, né, ao Deus de Israel. Ou seja, se convertiam por causa do testemunho, por causa dos milagres, por causa da devoção, da adoração, não é, de um povo que era fiel ao Deus único e verdadeiro. Então, a nossa fidelidade, o nosso testemunho fala muito, muito, muito alto. O problema é que nós, se a gente não vigiar, a gente acaba sendo pedra de tropeço, como o texto é dito aqui. Pode seguir aqui, Natan. No Antigo Testamento, como eu falei, estrangeiros, quando estavam lá na nação de Israel por motivos diversos, quando eles entendiam a adoração, adoravam Deus, reconheciam Deus e tinham fé no Deus único, o macho da família, o homem da família, tinha que circuncidar e já fazia parte de Israel, né? Com aquele sinal exterior. Mas antes do sinal exterior no prepúcio, era a fé. Ok? Então, prossiga, Natan.
Lamentavelmente, conforme denuncia o apóstolo Paulo, a decadência do povo escolhido chegou ao limite, pois, conforme disse dos judeus em Romanos, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós.
Para aí. O nome de Deus, ele é escarnecido, zombado pelos não-judeus por causa de vocês. Em outras palavras, aqui hoje, olha, o nome de Cristo é envergonhado, o nome de Cristo é vituperado, o nome de Cristo é blasfemado por causa do exemplo da igreja. De falsos pastores, falsos crentes, ok? Ou até de pessoas que acabam tropeçando e caindo. Então, o exemplo, meu irmão. Por isso que Paulo diz: vós sois embaixadores de Cristo. O que faz o embaixador? Representa. Eu sou embaixador. Se Cristo não é desse mundo, eu represento o mundo de Cristo, o reino dele. Então tem que representar bem. Eu sou de lá, então tenho que representar. Sou de lá e desejo estar lá, quero ir para lá. Davi, quando pecou, matou, mentiu, adulterou, tudo. Mas o que Deus se indignou também, é claro, o pecado separa. Mas Deus usou uma expressão, olha, por causa deste teu ato, pessoas estão zombando de mim. Por isso que nós, líderes, pastores, temos que, ó, abrir o zoião. Porque quando um de nós tropeçar, Deus nos livre, muitos podem enfraquecer. Podem tropeçar também. Vamos ler um texto, Natan? 2 Samuel 12, 14. 2 Samuel 12, 14. Vê se é esse mesmo.
Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos...
Devagar, devagar. Vamos lá.
Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que... Sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá.
Então Deus está falando aqui, ó, por causa do teu feito, da tua ação, do teu adultério, do que você fez, o meu nome é blasfemado pelos povos, por aqueles povos, porque você me representava. As pessoas vinham até aqui no templo, porque você glorificava, você foi um exemplo. Você é um homem segundo meu coração, mas por causa do teu ato, as pessoas começaram a blasfemar de mim. Por isso que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se cair, se arrepender de verdade, Deus levanta, não tem dúvida. Você entendeu? É isso que você entendeu? É isso mesmo, Natan? Por causa do teu feito, da tua ação equivocada, pecaminosa, é igual está acontecendo aí, está para ser apurado. Dois pastores está com um escândalo aí na mídia, que faziam parte do Ministério da Cultura, da Educação, estão arrolados em, não é, aparente corrupção, que seja apurado. Agora, é um tiro pela culatra. Se eles pediram dinheiro, pediram suborno, se caracterizou corrupção. Como é que aqueles prefeitos, aqueles que exercem cargos eletivos no executivo e qualquer área, como é que eles chegarão a Cristo? O que era para dar o exemplo? Então, cuidado, né? Para que a gente não sirva de pedra de tropeço para ninguém, que Deus nos livre disto. Aqui tem outra referência também, Isaías 52, 5, que é um texto paralelo no Antigo Testamento também, tá? Vamos lá, Natan. É nesse contexto que o apóstolo João informa que, apesar de Jesus ter vindo para os judeus, eles o rejeitaram. Todavia, aos que acolheram a mensagem do Evangelho, independentemente de serem ou não judeus, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Prossiga.
Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Pronto, isso aqui, essa referência está aqui, João capítulo 1, versículos 12 e 13. Não nasceram da vontade do homem, não é o homem que faz, é Deus que faz nascer. Prossiga.
Contudo, é preciso ter muito claro o fato de que há um propósito em Deus chamar-nos. Fomos chamados para realizar o trabalho que Israel não realizou, qual seja, sinalizar com o nosso estilo de vida o que significa viver num mundo caído sob o reinado de Deus e o governo divino.
Queridos irmãos, esse contexto aqui, não é, pela presciência e onisciência de Deus, já estava profetizado. Vamos ler, Natan, Romanos capítulo 9, versículo 24. Já está profetizado lá em Oséias. E aqui Paulo, quando ele escreve os Romanos, ele fala dos seus... O capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele começa quase dando a sua vida pelos seus conterrâneos judeus. Olha, se preciso fosse... Se puder, eu dava a minha vida para salvar vocês. Ou seja, caiam na realidade. Vocês falharam. Agora está entrando outro povo para cumprir o que vocês não cumpriram. Não é que nenhum judeu não podia fazer isso. Tanto é que estava lá Paulo fazendo, mas a grande massa rejeitou. Vamos ler que Paulo lança a mão da palavra para dizer que Deus chama um povo que não era povo. Ou seja, gentios, outras nações. Leia, por favor.
Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios.
Então Deus chamou não só judeus, mas dentre os gentios. Esse é o 24?
Isso.
Agora lê o 25.
Como também dizem em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada.
Ele faz aqui uma analogia, né? Loami, Loruama, Loami, amada e não amada, sobre aquelas meretrizes prostitutas que Deus faz uma analogia. Então ele está dizendo, ele lança a molha. Oséias, está lá Oséias 2, 23. Chamarei um povo que não é meu povo, que não era amado, agora é amado. Ou seja, por que amada? Porque está em Cristo. Romanos 8, versículo 31 em diante. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso somos amados, porque estamos no seu Filho. Então, esse é o papel da igreja: fazer com que as pessoas tenham um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. A igreja é a agência proclamadora da salvação, coluna e baluarte da verdade. E Deus tem um tratado com o seu povo Israel que se findará, culminará no final da grande tribulação, ou seja, na 70ª semana determinada para o povo de Israel, como está lá em Daniel capítulo 9, de 24 a 27. Agora, o reino de Deus completará no futuro com relação ao mundo.
Uma vez que a própria natureza foi afetada pelo pecado, Paulo diz que até mesmo ela aguarda a redenção, ou seja, a libertação. A palavra de Deus informa-nos acerca de um tempo em que o reino de Deus será uma realidade completa, e então haverá a mesma harmonia que existira no Éden entre Criador e as criaturas e destas entre si. Esse tempo marcará a plenitude do reino de Deus, pois a terra será perfeita e cheia de conhecimento do Criador, sem necessidade alguma de que alguém ensine a outrem sobre ele.
Bom, com relação ao mundo, só lembrando que a palavra mundo tem vários significados dependendo do seu contexto. Tem mundo no sentido pecaminoso, tem mundo que se refere a pessoas. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gente, está se referindo a pessoas. Isso é João 3,16. Quando se fala, não ameis o mundo, nem que o mundo há, está se falando do sistema pecaminoso do mundo, não de pessoas, ok? Que isto fique bastante claro. Então, Deus amou as pessoas, né, de toda a terra, de toda a terra. Deus amou as pessoas de todas as nações. Ele não amou o mundo pecaminoso, não amou o pecado. Leia para mim, Natan, João, capítulo 1 João 2,15. 1 João 2,15, e depois aqui eu vou encerrar. João, capítulo 1 João 2,15.
Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo.
Olha aí, quando fala mundo aqui, é um sistema antagônico que faz oposição ao reino de Deus. Esse mundo aqui é reino terreno, onde o Deus deste século é o rei, que é o diabo. Então não ame, não é, o sistema maligno do rei deste século, do príncipe deste século, do Deus deste século. Nem o que há. Vamos lá.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Siga.
Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Amém. A Bíblia relata que logo, logo, o próprio Senhor Jesus, quando ele fala sobre ele que é o bom pastor, em João, já no Evangelho, capítulo 10, versículo 16, vamos ler essa passagem. João, capítulo 10, versículo 16. E depois a gente vai encerrar com 2 Pedro 3,13.
Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco.
Para aí. Olha, Jesus está dizendo. Eu tenho ainda outras ovelhas, não só deste aprisco. Se referindo a quem?
Mal mundo.
Israel. Quando ele fala, não tenho ovelhas, só deste aprisco. Quando ele fala só deste aprisco, é Israel.
Ah, tá.
Ok? Prossiga.
É preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz.
Olha aí, gentios, outras nações, elas ouvirão a minha voz.
E então haverá um só rebanho e um só pastor.
Eita maravilha! Um só rebanho e um só pastor. Então, Eu não posso me vangloriar, ah, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano, eu sou batistão, eu sou metodista, eu sou issemita. Irmãos, um só rebanho, um só pastor, Jesus. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Estamos debaixo da chancela, da autoridade, do amor, da graça, da misericórdia, do poder do sumo pastor Jesus. Ok? Então, não tente, né, no reino futuro querer um lugarzinho separado, um cantinho, não. Um só rebanho, um só corpo, um só reino, um só rei e nós todos filhos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E a gente termina ainda falando sobre mundo, aí no mundo físico, 2 Pedro 3,13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Por favor, aqui o apóstolo Pedro está falando sobre o final dos tempos, o juízo de Deus, catástrofes, o mundo, o final do tempo, né? O mundo acabando. Olha o que ele diz assim.
Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Para. O mundo, esse mundo passa, e a sua concupiscência. Mas nós, segundo a promessa, não é de uma igreja em especial, específica, mas nós, segundo a promessa de quem? De Deus, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Em outra parte da Bíblia, diz, o reino dos céus não é comida nem bebida, mas amor, justiça, misericórdia. E é isso. Então, o reino de Deus já teve início. Que você faça parte do reino de Deus aqui.